Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler os 36 versículos do capítulo 37. Eu vou ler e você vai acompanhar na sua Bíblia. Talvez a tradução seja um pouquinho diferenciada, mas você vai acompanhando aí e vai assimilando, tá bom? Gênesis 37, de 1 a 36. Os sonhos de José. José bendito. Jacó habitou na terra de Canaã, onde o seu pai tinha vivido como estrangeiro. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com os seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulher de seu pai, e contava ao pai a má fama deles. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido na sua velhice. Por isso mandou fazer a ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouça o sonho que tive, disse-lhes. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhes disseram, então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e o contou aos seus irmãos. Tive outro sonho e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhes disse, que sonho foi esse que você teve? Será que eu, sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim, seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do pai perto de Siquém. E Israel disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, senhor, respondeu ele. Disse-lhe o pai, vá ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícia. E Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. Um homem o encontrou vagueando pelos campos e lhes perguntou, o que é que você está preocupado, procurando? E ele respondeu, procuro meus irmãos. Pode me dizer onde eles estão apacentando os rebanhos? Respondeu o homem, eles já partiram daqui. Eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca dos seus irmãos e o encontrou, e os encontrou perto de Dotã. Mas eles o viram de longe e antes que chegasse, planejaram matá-lo. Lá vem aquele sonhador, diziam uns aos outros. É agora, vamos matá-lo e jogá-lo num desses poços. E diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. Quando Rubem ouviu isso, tentou livrá-lo das mãos dele, dizendo, não lhe tiremos a vida. E acrescentou, não derramem sangue, joguem-no naquele poço no deserto, mas não toquem nele. Rubem propôs isso com a intenção de livrá-lo e levá-lo de volta ao pai. Chegando José, aos seus irmãos lhes arrancaram a túnica longa e agarraram-no e jogaram-no no poço que estava vazio e sem água. Ao se assentarem para comer, viram ao longo uma caravana de ismaelitas que vinham de Gileade. Seus camelos estavam carregados de especiarias e bálsamo e mirra, que eles levavam para o Egito. Judá disse então aos seus irmãos, que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não tocaremos nele, afinal é nosso irmão, é nosso próprio sangue. E seus irmãos concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seus irmãos tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas que o levaram para o Egito. Quando Rubem voltou ao poço, viu que José não estava lá, rasgou as suas vestes e voltando para os seus irmãos disse, o jovem não está lá, para onde irei agora? Então eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José e mandaram ao pai com este recado, achamos isto, veja se é a túnica de seu filho. E ele reconheceu e disse, é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou, José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, vestiu-se de pano de saco e chorou muitos dias por seu filho. Todos os seus filhos e filhas vieram consolá-lo, mas ele recusou ser consolado, dizendo, não, chorando descerei a sepultura para junto de meu filho, e continuou a chorar por ele. Neste meio tempo, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó, o capitão da guarda. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que acabamos de ler. Pedimos agora que o Senhor fale aos nossos corações. Queremos, ó Deus, entender o que o Senhor tem preparado para nós. Nesta noite, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu creio que quase que a totalidade das pessoas presentes conhecem a história de José do Egito. E baseado no capítulo da Palavra de Deus que acabamos de ler, intitularei a mensagem desta noite, Prosperidade na Adversidade. Amém? Diga aí, prosperidade na adversidade. Prosperidade não é simplesmente dinheiro. Tem muita gente que pensa que prosperidade é só dinheiro. Não. A Bíblia diz, o dicionário diz que prosperidade é qualidade de próspero. Próspero quer dizer ditoso, feliz, venturoso, bem-sucedido, afortunado. Não basta ter dinheiro. Próspero é quem tem muito dinheiro. Mas não é só quem tem muito dinheiro, é quem é também feliz e bem-sucedido. Amém? É difícil para nós, quando estamos numa situação difícil, você ter uma visão um pouco mais penetrante e enxergar o problema solucionado. É verdade ou não? Quando você está bem, você gosta de resolver, você pensa em investir, você começa a pensar de que você pode fazer um outro negócio e ganhar mais um dinheiro aqui, ou comprar uma casa, alugar, vai ser uma renda a mais. Quando você está bem, é uma beleza. Mas quando você está na pior, é difícil você imaginar que você pode ser um dia próspero. Adversidade quer dizer contrariedade, aborrecimento, infelicidade, infortúnio. Infortúnio quer dizer desgraça e revés, é o que está lá no dicionário. Quer dizer insucesso, acidente desfavorável. Quando você está numa desgraça, na miséria, infeliz, aborrecido, contrariado. E eu tenho certeza que muita gente aqui já passou por momentos desses na vida. É verdade ou não é? Como é que você pode ter cabeça para imaginar e fazer alguma coisa para sair desta situação e entrar numa fase favorável da sua vida, que é uma fase de prosperidade? Normalmente a pessoa quando está infeliz, aborrecida, contrariada, triste, devendo, na miséria, tudo está errado, parece que o mundo está contra ele, ele senta, baixa a cabeça e ele não quer nem conversa. É assim ou não é? Se você vai lá conversar com ele, a pessoa pega e espatifa com você. Sai daqui que eu não estou bom para conversar hoje. É assim ou não é? Não é assim que acontece? Irmãos, nós não estamos livres de passar por fases de adversidade. Não estamos livres. No casamento podemos passar por adversidade, na vida profissional, na vida pessoal, na vida conjugal, na vida espiritual, na igreja. Mas o que eu quero, ou o que Deus quer falar para vocês nessa noite, irmãos, é que quando estamos vivendo um momento de adversidade, nós temos como alcançar a prosperidade. Amém? Não importa o buraco que você esteja, não importa o nível de dívida que você mesmo acabou arrumando para você, não importa a confusão, a desgraça que está a sua vida, eu quero dizer o seguinte: existe uma saída. Existe uma saída. O diabo, normalmente, ele joga você no buraco e fala, agora não tem mais esperança. O diabo joga uma enfermidade e fala, não tem mais esperança. Recentemente, eu acho que foi quarta-feira passada que tivemos um irmãozinho aqui testemunhando. Foi quarta passada ou retrasada? Acometido de uma doença venérea incurável. Mas Deus livrou. Deus curou. Quando o diabo diz que não tem mais solução para o teu problema, lembra que o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Mas eu estou no enrosco, não importa. Deus desenrosca. Mas como? O capítulo que nós acabamos de ler, a história de José, tem tudo a ver. Ela conta exatamente a receita para a gente sair da adversidade e viver a prosperidade. Porque os sonhos de Deus para nós, irmão, é uma vida próspera. Sabia disso? Nenhum pai sonha para um filho a infelicidade, a desgraça, o aborrecimento, contrariedade, tristeza. Não, nenhum pai sonha isso para o filho. Deus quer o melhor para nós. Somos filhos de Deus. Amém? Mas por que que muitas vezes entramos na adversidade, irmãos? É natural. Às vezes a gente procura, às vezes a gente dá brecha, às vezes a gente mesmo dá brecha. É, muitas vezes não é que a gente fez a encrenca, a gente deu brecha. A gente permitiu que alguém interferisse na nossa vida. Esse alguém pode ser alguém humano, pode ser alguém da família e pode ser até o próprio capeta. Você deu brecha, ele entra e bagunça a sua vida. E às vezes é a gente mesmo que arruma para a cabeça. Então não importa o porquê você está passando por uma fase difícil. Não importa o porquê que você está passando por adversidades. O que importa é que existe uma saída para a prosperidade. Amém? É isso que importa. E é isso que nós temos que ver. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler diz que José era sonhador. O apelido dele era sonhador. Sabe por quê? Porque ele sonhava que um dia todos estariam prostrados diante dele, irmãos. E esse era o sonho de Deus, porque já era o plano de Deus para a vida dele. E ele entendia já, desde menino, qual era o plano de Deus para a vida dele. Será que nós entendemos o que que Deus quer para a nossa vida? Tem gente que é convertida há 50 anos e não sabe o que Deus quer para a sua vida. O que que Deus quer para a sua vida? Ah, não sei, pastor. Acho que é aposentadoria agora, né? Porque já faz 50 anos que está convertido, não sabe o que que Deus quer para a vida, só se for aposentar no mundo espiritual. José garoto ainda, ele já sabia o que que Deus queria para a vida dele, irmãos. Será que você sabe o que que Deus quer para a sua vida? Deus tem que te capacitar, hein? Deus distribui dons, talentos para cada um. Sabia disso? Habilidade. A vocação natural, a espiritual, aquela que você desenvolve. Qual é realmente o que você tem realmente procurado aperfeiçoar para fazer a vontade de Deus? Qual é o seu sonho? Porque é o seguinte, quando você faz a vontade de Deus, Deus faz a tua vontade. Busque primeiro, Jesus ensinou assim, né? As coisas, buscar primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas. Às vezes a gente fica tão apavorado em fazer as coisas da gente, esquece de Deus e a gente nunca vai conseguir. Então, José, desde garoto, sabia o plano que Deus tinha para ele. E ele era feliz com isso. E ele contava, e ele falava. Esta noite eu sonhei isso. Chegava na outra noite. Esta noite o sonho foi melhor ainda. Até o sol e a lua se prostravam. E os irmãos que já o odiavam, passaram a odiá-lo mais. Sabe quando você tem uma ligação muito, muito direta com Deus? Os próprios familiares se levantam contra a gente. Quando eu falo os próprios familiares, são os familiares de sangue e os familiares espiritual também. Uma pessoa começa a se despontar, os outros irmãos já começam a ficar com ciúmes. Já reparou isso dentro da igreja ou não? Um irmão começa a ser muito abençoado, o outro começa a ficar com ciúmes.
Não, alguns, um ou outro aí, os mais fracos, né? Já começa a ficar com ciúmes. Mas por quê que o Alessandro foi ungido e eu não fui? Por quê que não sei quem foi chamado para o GAP e eu não fui? Irmãos, tínhamos que nos alegrar. Deus tinha um grande propósito para José ser o salvador daqueles irmãos. E eles odiavam. Por quê? Porque José era um sonhador. José tinha uma perspectiva de vida. José tinha uma missão. E ele falava, irmãos, nós temos que falar. A gente muitas vezes abre a boca para coisa errada, sabia? O que não deveria falar, a gente fala. E o que deveria, a gente não fala. E a nossa palavra tem tanto poder que Provérbios fala que a morte e a vida está no poder da palavra. Então você tem que saber falar. A sua salvação só é consumada se você falar. Você tem que crer com o coração e confessar com a sua boca para que você possa ser salvo. Você tem que declarar, porque o diabo não enxerga nossa mente, mas ele ouve. Então você fala, eu sou de Jesus, eu reconheço que sou pecador, eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente salvador. O Senhor vai agora ser o dono da minha vida. Completamente. O diabo está bravo com esse negócio. É isso que resolve, irmãos. Falar. Deus deu boca para falar. E falar bênção, não maldição. E a gente gosta muito de usar a boca para falar bobagem. Essa aqui é a verdade. Irmãos, qual tem sido o seu sonho? Eu passei outro dia na estrada e tinha um caminhão com a frase assim. Antigamente eu sonhava, hoje eu nem durmo mais. Que palavra negativa, né? Antigamente eu sonhava, hoje eu nem durmo mais. Irmãos, nós temos que sonhar. Deus tem sonhos para nós. Deus tem planos de bênção, diz a palavra. Sonhe, imagine. Você feliz. Você saudável. Você que está com problema de enfermidade, sonhe você saudável. Você que tem problema familiar, sonhe com a família unida. Você que tem problema de marido ou esposa não salva, sonha com ele salvo, servindo ao Senhor aqui, adorando a Deus. Sonhe, irmãos. Sonhar é viajar. É que nem quando o casalzinho, o rapaz está querendo conquistar a menina, né? Nem dorme. Vai dormir, fica sonhando. Eu lembro quando eu encontrei a minha querida, que estamos casados há 31 anos, eu sonhava com ela dia e noite, irmãos. Ai, meu Deus. Não conseguia nem dormir, ficava pensando. Aí ia lá, escrevia cartinha. Hoje tem internet, naquela época não tinha internet não, né? Punha no correio. De Campinas para cá, punha no correio. Olha que coisa, né? Às vezes chegava aqui, a carta chegava depois. Mas, irmãos, sonhe. Você tem que sonhar. José era sonhador, o apelido dele era sonhador, e o fim dele foi um fim maravilhoso. Segunda coisa, você tem que ser obediente. Não adianta você sonhar, mas não obedecer. Do versículo 12 ao 17, diz assim, e os irmãos de José tinham ido cuidar dos rebanhos do seu pai perto de Siquém. E Israel, que era o seu pai, disse a José, como você sabe, seus irmãos estão apacentando os rebanhos perto de Siquém. Quero que você vá até lá. O que ele respondeu? Sim, senhor. E disse o pai, vai ver se está tudo bem com seus irmãos e com os rebanhos e traga-me notícia. E Jacó o enviou quando estava no vale de Hebrom. Mas José se perdeu quando se aproximava de Siquém. E um homem que o encontrou vagueando pelos campos lhe perguntou, o que é que você está procurando? E ele respondeu, meus irmãos, pode me dizer onde eles estão apacentando? Respondeu o homem, eles partiram daqui e eu os ouvi dizer, eles já partiram daqui. E eu os ouvi dizer, vamos para Dotã. Assim José foi em busca de seus irmãos e o encontrou perto de Dotã. José sabia que os seus irmãos o odiavam. José sabia que os seus irmãos maquinavam o mal contra ele. Mas quando o pai dele chegou e falou assim, filho, vai ver se está tudo bem com seus irmãos. Ele foi. E ele podia muito bem ter ido até o lugar onde que os irmãos dele saíram para apacentar, voltado para o pai e falar, eles não estão lá, eles foram para algum lugar, não sei. Mas não, ele foi procurar até achar os irmãos, para poder trazer a notícia. Sabendo que existia dificuldades,
sabendo que existia impedimentos, sabendo que os irmãos eram mais velhos e eram perigosos, conhecendo os irmãos, e sabia que eles o odiavam, ele obedeceu. Irmãos, nós não podemos nos recuar diante das dificuldades que nos surgem quando Deus nos manda. O grande problema, sabe qual é? Que muitas pessoas não atingem seu sonho? Dificuldade em obedecer. Tudo é empecilho. Tem gente que tudo é empecilho. Já conheceu alguém assim ou não? Eu sei que aqui não tem ninguém assim, né? Mas tem gente que tudo é empecilho. Irmãos, nós não podemos dar desculpas. Nós sabemos que a vontade de Deus, nós fomos criados para o seu louvor. E Jesus veio à terra para instituir a igreja, formar grupos que se unissem para louvar. E amou de uma tal forma que chamou a igreja de seu corpo. E muitas vezes, irmãos, as pessoas dão cara de desculpa esfarrapada para sair do seu lar e vir até a igreja, que é brincadeira. Sabendo de que é a vontade de Deus. Tem gente que chega ao cúmulo, irmãos, já falou para mim. Não fui por indisposição. Já teve gente que falou assim, não fui porque não estava afim. Já fui porque não fui no culto. Por que você não foi no culto, irmão? Ah, porque eu preferi ir dormir. Já pensou numa hora que você precisa de Deus? Você está num apuro lascado. E você clama a Ele, Ele fala assim, estou indisposto hoje. Já pensou numa hora que você está num apuro tremendo, que só Deus para te socorrer? E Deus fala assim, não estou afim. Ou, eu acho que eu prefiro ir dormir. Irmãos, nós temos que ser prontos para obedecer. Nós não temos que ver dificuldade. Ah, não foi porque estava chovendo, não foi porque estava sol, não foi porque estava frio, não foi porque estava doente. Irmãos, doente que você tem que ir correndo para a igreja, porque Deus opera milagres e maravilhas aqui, volta curado. Ah, não foi porque eu estava ofegante, irmão. É aí que você tem que vir correndo e vai voltar respirando bem, em nome de Jesus. Nada é desculpa. Irmãos, nós temos que obedecer. Muitas pessoas têm dificuldade de obedecer a palavra quando ela diz que temos que ser fiéis nos dízimos. E vivem numa luta financeira eternamente. Mas tem dificuldade em obedecer. Mas não sobra, pastor. Irmãos, Deus não quer sobra de ninguém, irmão. Deus não é cachorro para comer, é sobra. Deus quer a primícia. A primícia de Deus. Não é a sobra. A Bíblia fala, traga o dízimo, a primícia. É a primeira coisa. Mas não sobra. Esse é que é o problema, a pessoa não entende. Mas é a primícia, irmão. Mas não sobra, pastor. Mas é a primícia, irmão. Mas não sobra, pastor. Pelo amor de Deus. Irmãos, se a palavra diz... Trazei os dízimos porque pertence a Deus, não te pertence. Quem segura é ladrão. É claro. Vamos obedecer. Vamos obedecer. José teve um final super feliz porque obedeceu. Até mesmo diante da dificuldade. Eu penso que José, quando saiu de casa, falou assim, senhor papai, eu vou lá ver como é que eles estão. Ele falou assim, meus irmãos devem estar com a raiva de mim, não sei se eu volto. Como de fato, não voltou. Os irmãos estavam tramando matá-lo. Mas teve um lá que falou assim, não vou matar não. Não vou matar não. Vamos jogar ele no poço, largue lá. Aí jogaram no poço. Pegaram a roupa dele, rasgaram tudo, mataram o bote, sujaram de sangue, foram levar para o pai. E falaram assim, lamentavelmente as feras do campo... mataram seu filho tão querido. No dia seguinte voltaram lá para ver se o rapaz estava lá ainda, estava lá, né? Talvez com frio medonho. E estava vindo os ismaelitas. Todo mundo sabe que os ismaelitas são da descendência de Ismael, Jacó da descendência de Isaac. Não falavam, não eram amigos, inimigos. Mas eles venderam José como escravo para aquela caravana de ismaelitas que estava indo para o Egito. Se os seus irmãos fizessem isso com você, o que você faria com os seus irmãos? Hã? Se você soubesse que os seus irmãos estavam tramando te matar, tirar sua vida, qual seria o seu comportamento? Se os seus irmãos pegassem, rasgassem sua roupa, jogassem você num poço, a Bíblia diz que jogaram. E era um poço fundo que ele não tinha condição de sair. Nem pensando, ah, vai quebrar um braço, uma perna. Eu não estava nem preocupado com isso. Tamanha maldade. Se você tivesse irmãos que fizessem esse tipo de malvadeza com você, qual seria a sua reação? Quer adversidade pior que essa? Quer sofrimento pior que esse? Aí aquela noite fria, ele sem a roupa, não se sabe, naquela região é muito frio à noite, muito quente durante o dia, ele deve ter quase morrido de frio. No dia seguinte, os irmãos vão lá e falam, ó, nós temos um escravo bom aqui, deu a força, o rapaz. Ele é bem mentirosão, ele vai falar que é nosso irmão, mas é, ele é um escravo bom. Você dá uma chicotada nele que ele vai. Você quer comprar? Fazer por 20 para você. Oh, legal, preço bom. Então vamos lá. Chegou lá, jogaram a corda. É meu irmão. Ah, não falei que ele ia falar que é meu irmão? Ele é mentiroso. Leva embora, dá uma chicotada nele que ele aprende. Se os seus irmãos fizessem isso com você, irmão, humanamente, dá uma revolta ou não dá, irmão? Fala aí. Humanamente pensando. Por muito menos a gente arruma encrenca às vezes. Mas diz a Bíblia, versículo 37, 18. Mas eles ouviram de longe e antes que chegaram, planejaram matá-lo. O plano deles era matá-lo. Mas José, em nenhum instante, deixou com que a raiz de amargura brotasse do seu coração e lhe tirasse a visão e apagasse da sua mente que ele tinha um sonho e era o sonho de Deus. Ele em nenhum instante retribuiu indiferença com indiferença e nem o mal com o mal. Buscava agradar, mesmo que incompreendido, e tinha e mantinha uma atitude de perdão. Considerava o pensamento na crença e da soberania de Deus em toda e qualquer situação. Deus está comigo. Em tudo Deus tem um plano. Eu não vou odiar meus irmãos. Liberou o perdão para os irmãos, irmão. Será que você liberaria? É difícil, fala a verdade. É difícil, não é, irmãos? Mas ele em nenhum instante guardou rancor de jeito nenhum. Irmãos, primeiro, sonhe os sonhos de Deus. Esforce-se para ser obediente. E terceiro, perdoe. Perdoe. Não importa o que fizeram. No seu trabalho fizeram sacanagem com você? Perdoe. Na escola? Perdoe. Em casa? Perdoe. A mulher tirou o seu sério, irmão? Você teve vontade de pegar? Perdoe. Perdoe, irmãos. Perdoe. Perdoe. Quando você permite que a raiz de amargura brote no seu coração, os planos de Deus começam a se desfazer e acaba não sendo realidade na sua vida. Olha que adversidade, que situação, irmãos, que esse menino passou ainda na sua juventude, na sua pequena juventude, que ele tinha 17 anos quando foi vendido. Menino de tudo. Mas tinha o coração ligado a Deus. Do versículo 7 ao 12, do capítulo 39, diz que quando ele chegou no Egito, ó, vou ler aqui para você. E José havia sido levado para o Egito, e onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Chegou lá, irmãos, os ismaelitas já revenderam. Tinha comprado por 20, venderam, não sei por quanto falou aqui, mas deve ter ganhado uns trocos em cima, né? Outro, temos um escravo bom de lá, hein? Ó, quarentinha tá levando. Dá uma chicotada nele que o homem funciona. Potifar pegou e comprou. Daqui é bom mesmo, viu? Molecão, saudável, 17 anos. Tem uns menor de 17 hoje em dia que eu vou te contar, né? E José devia ser assim. E o Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. Quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar em tudo que realizava, agradou-se de José e tornou-o administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e confiou tudo que possuía. Desde que o deixou cuidando sua casa e todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. E assim deixou ele aos cuidados de José tudo que tinha e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou-o: venha, deite-se comigo. Mas ele se recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa e tudo que tem deixado aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como poderia eu, então, cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer as suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. E ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que, ao fugir, ele tinha deixado o seu manto em sua mão, chamou seus empregados e lhe disse: vejam, esse hebreu nos foi trazido para nos insultar e entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu de casa. É o que eu disse. Às vezes, a gente arruma confusão para a cabeça da gente, mas às vezes outras pessoas arrumam confusão para a cabeça da gente. José era um homem que temia Deus, Deus estava com ele, tudo que ele fazia prosperava. Potifar, tendo esta visão, pegou e colocou ele como o homem mais alto da casa de Potifar, da sua casa. E confiava plenamente, falou assim: olha, você tem domínio sobre tudo e todos aqui, com exceção da minha mulher, não mexe com a minha mulher. Mas, a Bíblia diz que ele era alto, forte, de boa aparência e bonitão. A mulher de Potifar começou a se engraçar. E dia após dia cantava ao altar de José. E ele fugia. Até que um dia ela agarrou ele na força. E ele pegou e colocou os braços para trás e largou o manto e saiu correndo e fugiu dela. E aí ela inventou uma calúnia. Ela tentou me agarrar. Se eu não me defendo aqui, eu estava enrolado. Olha como o mundo calunia, irmãos. Olha como o mundo calunia. E isso custou para José cadeia, de novo. Tinha saído da escravidão, agora com um cargo de importância, e voltou para a cadeia. Irmãos, o mundo é assim. A sua vida hoje está boa, amanhã é uma fase mais difícil, depois uma fase melhor, uma fase pior, e vai indo assim. Mas o que a gente tem que aprender aqui, irmãos, é que nós temos que ser fiel a Deus e fugir do pecado. Mesmo que o pecado bata a nossa porta de casa todo dia, te insultando, nós temos que fugir, irmãos. E mesmo que o pecado tente te agarrar, você deixa o que necessário for, mas fuja do pecado, porque nós temos que ser fiel, irmãos. A bênção está condicionada mediante a nossa fidelidade. Quando você é fiel com Deus, os sonhos de Deus são realizados na sua vida. Quando você não é fiel com Deus, os sonhos de Deus não são realizados na sua vida. Irmãos, nós temos que ser fiel. Nós temos que ser fiel. O que custava para ele? Se fosse ver assim, humanamente falando. Mas, irmãos, nós temos que vigiar para não cair em tentação. Nós temos que ter convicção. Tem muita gente, irmãos, que às vezes nos procura e fala: pastor, isso é pecado. A pessoa nem sabe o que é o que não é pecado. Até criancinha sabe o que é pecado e o que não é. Mas tem pessoas que nos abordam às vezes. E pessoas que até têm um tempo já de igreja. Pessoas que já participaram de cultos onde foi pregado sobre aquela área, assim, com tanta clareza. E fala: pastor, será que isso é pecado? É porque eu gosto, pastor. Irmãos, temos que ser fiel a Deus. Vida de santidade, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual não vai para o céu, não, irmão. Se você não santificar a sua vida, Deus não vai te abençoar. Não vai te abençoar. Sonhe, obedeça, não permita que a raiz de amargura crave o seu coração e fuja do pecado. São os quatro passos para você prosperar na adversidade. Mesmo que esteja passando dificuldade. Eu acho que não existe dificuldade maior do que José passou, irmãos. Foi muita provação. Ele foi assumir o reinado do Egito com 40 anos. Dos 17 aos 40 foram provações. E eu acho que é uma das fases mais lindas da vida da gente, é dos 17 aos 40 anos. É uma das fases mais lindas. Porque é uma fase que você já é maduro, e é uma fase que você tem ainda muita força física para poder encarar qualquer desafio, até mesmo a nível de lazer e de vida e de tudo mais. Mas, irmãos, a Bíblia diz que por causa deste tipo de comportamento, Deus era com ele e tudo que ele fazia prosperava. Por causa deste tipo de comportamento. Que tipo de comportamento temos tido nós, irmãos? Será que nós temos sonhado? Será que nós temos verdadeiramente sido obedientes? Será que nós temos realmente perdoado? Tem pessoas que falam assim, ah, mas aquele irmão não me vai, como vai? Você não vai permitir que isso impeça você de ir para o céu. Porque se você não pode ficar com aquela pessoa, Deus não vai deixar você ir para o céu. Porque quem está tendo raiz de amargura é quem não aguenta a outra pessoa. Às vezes o outro está nem sabendo da história. Amém, irmãos? Então, são os quatro passos, os quatro tipos de comportamento que fizeram que Deus fosse com José a todo instante e que o sonho foi realizado. Porque depois, lá no final da história, você pode ler na sua casa, José foi colocado como rei do Egito. Israel teve uma fome muito grande. Eles vieram todos até o Egito em busca de comida e chegaram lá e, ó, rei. Olha o sonho dele se realizando. Ô, rei, dá uma comidinha para nós. Você é tão poderoso, nós somos tão coitadinhos. Olha o sonho se realizando. Sonhos, sonhos de Deus, irmãos. Mas tem um comportamento que tem José. Não é na primeira provação que você já vai espanar, não, irmãos. Não é porque jogaram você em cima dentro do poço que você vai espanar, não. Não é porque planejaram matar você que você vai espanar, não. Não é porque venderam você como escravo que você vai espanar, não. Não é porque forçaram você a pecar que você vai espanar, não. Porque se você tiver o comportamento que teve José, irmãos, a mesma promessa que se cumpriu na vida dele, que diz, e Deus era com José, e tudo que ele fazia prosperava, irmãos, vai acontecer com você também. A prosperidade vai ser uma realidade na sua vida. Quando eu falo prosperidade, quer dizer ditoso, feliz, venturoso, bem-sucedido, afortunado. Irmãos, bem-sucedido em tudo. É bem-sucedido no casamento, na criação dos filhos, na vida espiritual, na vida pessoal, na vida emocional, profissional, em todas as áreas. E afortunado, conta no banco. Suficiente para dar uma oferta bem boa mesmo para a construção do templo. Amém, irmãos? Conta gorda. É, todo dia tirando saldo lá, pelo amor de Deus. Olha, e fica assim, ó, menos um, mais um, menos um. Não, pelo amor de Deus. Você nem dorme direito. Será que eu estou no menos um? Estou no mais um hoje. Não, ô louco. Isso não é o plano de Deus para nós, não, irmãos? Agora, quando você está com o saldão lá em cima, você fala, ô glória. Você está até pensando em comprar mais um seguro de vida, se você morrer, deixar um dinheiro bom para a mulher. Quando você está bem. É isso que Deus quer. Porque a Bíblia fala que aquele que teme ao Senhor dorme bem. E a pessoa que está endividada não dorme bem. É verdade ou não? Quando está devendo, olha a tristeza esse negócio, irmão. Mexe com a gente. Mas a palavra de Deus é prosperidade. E tudo que José fazia, prosperava. Por quê? Porque Deus era com ele. Amém? Se Deus é com você, tudo que você fizer, vai prosperar também. Agora você tem que ter esse tipo de comportamento. Sonhe os sonhos de Deus. Se esforce para ser obediente, mesmo diante de dificuldades e de perigos, obedeça. Deus está com você. Não deixe que a raiz de amargura brote no seu coração e impeça você da visão que você tem e tire a sua visão. E fuja do pecado. Fuja do pecado. Fuja. Fuja. Hoje em dia, com esse negócio de internet, é uma tristeza esse negócio, irmãos. Jovens e adolescentes, com esses negócios de site pornográfico, esses negócios, é um perigo danado. Viu? Então, fuja do pecado. Fuja.
do pecado. Tem esse tipo de comportamento. A promessa de Deus, que se cumpriu na vida de José, seguramente se cumprirá na sua vida também. Você vai ser próspero. Mesmo em meio às adversidades. É prosperidade na adversidade. Amém, irmãos? Chega de sofrer. Isso não é plano de Deus para nós, não. Chega de miséria, chega de dívida, chega de tristeza, chega de rancor, chega de tudo que é ruim. Está na hora de reagirmos, irmãos. Está na hora de reagirmos. Quando será que vai ser a vontade de Deus, a mudança na minha vida? É já. Comece a mudar o seu procedimento. Comece a mudar. Hoje. Comece a mudar. Mas se eu mudar hoje, amanhã... Não, não. Vai ter um tempinho ainda. Deus quer ver se você está firme mesmo. José começou a tribulação dele com 17, com 40, Deus colocou ele num lugar de honra. Tenha paciência. Permaneça firme. Mas eu estou permanecendo e parece que meu negócio não está resolvendo. Permaneça. 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 José foi vendido com 17. Assumiu o reinado do Egito com 40. São 23 anos. Demorou 23 anos para que a promessa de Deus se cumprisse na vida dele. Permaneça. Mas já faz 10 que eu estou orando. Mas para mim já fez 30. Ore. Ore. Tenha certeza de que você realmente está tendo o tipo de comportamento que teve José, que o seu dia chegará. E poderá ser hoje, eu não sei. Vamos ficar em pé e vamos orar para terminar. Uau! Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Glória a Deus. Hoje é um dia de intercessão. É um dia que oramos uns pelos outros. A Bíblia diz que temos que orar uns pelos outros. Quem não ora um pelo outro, peca. Então nós temos um culto específico de intercessão. E nós gostaríamos de interceder por você. Talvez você está passando uma adversidade muito grande. Talvez você está passando por um período na sua vida de infelicidade, de infortúnio, aborrecimento, tristeza, desgraça, contrariedade. Tudo parece dar errado. Às vezes está passando por um problema físico, uma doença. Às vezes pode ser um problema emocional, é com você mesmo, é a sua cabeça que parece que não está funcionando direito. Às vezes é na família, ou até mesmo na igreja. Não importa qual seja o seu problema, físico, emocional ou espiritual. Jesus está aqui. E todos que traziam para Jesus, ele olhava para o coração e quando ele via sinceridade no coração e fé, ele curava, ele libertava, ele transformava. E ele quer fazer um milagre na tua vida nessa noite. Você quer começar a sonhar? Ou você talvez já está sonhando, mas você não tem tido esse comportamento de obediência? Ou você tem dificuldade de perdoar? Ou você é muito frágil quando o pecado bate à porta do teu coração? E isso tem impedido você de receber a tua bênção. Mas eu gostaria de fazer uma oração por você agora. Você que precisa, você que quer, você que carece da glória de Deus. Eu não sei, a Bíblia não narra, mas eu creio que quando José estava lá naquele poço, naquela noite gelada, ele deve ter clamado a Deus: Senhor, eu não sei como o Senhor vai me tirar daqui, mas eu sei que o Senhor pode. E Deus ouviu a oração dele. E no dia seguinte ele foi tirado de lá e vendido, mas ele foi tirado. Deus quer te ajudar nessa noite. Deus quer permitir que você passe para a próxima etapa, até que você consiga realmente ter esse tipo de comportamento. E ele vai falar assim: este verdadeiramente vive em mim e eu nele, por isso tudo que ele fizer vai prosperar. Você precisa de uma oração, você pode sair do teu lugar, vir aqui à frente, ajoelhe-se e nós vamos orar para encerrar o culto. Se tem alguém no nosso meio que necessita, que precisa, pode vir em nome de Jesus Cristo. Você não precisa falar qual é o teu problema. Para mim, não. Você pode falar para Deus. Você ajoelha e fala: Senhor, o negócio é sério. O Senhor sabe, mas eu quero que o Senhor confirme. É isso assim assado. A minha dificuldade, a minha luta, esta enfermidade, Senhor, que está afligindo o meu corpo, essa dificuldade no meu relacionamento, no meu lar, o Senhor sabe, ó Deus. Essa diversidade pela qual tenho passado, tem realmente, aparentemente está destruindo a minha vida.
Mas como o Senhor prometeu que nós somos mais que vencedores, eu confio em Ti. E eu sei que eu vou sair dessa. Eu preciso da Tua ajuda, Senhor. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos para nos abençoar. E o Senhor vai dar ordem aos anjos para te livrar nessa noite. Para tirar você desse poço. Para fazer com que você se levante e continue e possa mostrar que você é uma pessoa de Deus. E tudo que você faz vai prosperar em nome de Jesus. Tem mais alguém? Pode sair do teu lugar e vem à frente em nome de Jesus. Se tem mais alguém necessitando de uma oração, nós vamos orar por você. Se tiver mais alguém, pode vir em nome de Jesus. Ajoelhe-se, feche os seus olhos e ore a Deus. Deus entende o teu problema. Deus entende a tua situação. Ele sabe com detalhes melhor do que você mesmo. Ele quer te ajudar nessa noite. Mas Ele quer saber se você quer ser ajudado. Meu Deus, meu Pai, nós precisamos de Ti. Nós carecemos, Senhor, do Teu amor. Aqui estão vidas prostradas diante do Teu altar. Nós não sabemos as lutas, nós não sabemos o que realmente tem feito com que estas vidas sofram, as contrariedades que têm passado, os aborrecimentos. Oh, meu Deus, os acidentes, as desgraças, ó Pai, que têm realmente invadido a vida, o coração dos Teus filhos, trazendo enfermidade, não só no corpo, mas na alma, no espírito. E nós agora, pela autoridade do nome de Jesus Cristo, nós expulsamos todos os demônios malditos que têm realmente cirandado em volta destas vidas que Te pertencem, ó Deus. Ó Jesus, que eles saiam em retirada agora. E que essas pessoas que estão todas prostradas diante do Teu altar possam sentir desde já um alívio, Senhor. Se existem enfermidades, cura agora, ó Deus, em nome de Jesus. Se existe, meu Deus, tristezas, amargura, dificuldade de perdão. Se existe problemas emocionais ou até mesmo espirituais, falta de paz, de alegria. Oh, meu Deus, insônia, perturbações noturnas, ó Deus. Nós expulsamos todos esses demônios pelo poder do nome de Jesus Cristo e estabelecemos agora a Tua paz, a Tua alegria e profetizamos a prosperidade em cada joelho dobrado aqui, Senhor. Meu Deus, nós sonhamos, ó Pai, agora, nós ligamos aqui na terra. A Tua palavra diz que o que ligamos na terra é ligado no céu e nós estamos ligando agora aqui, Senhor, a prosperidade, a felicidade. Oh, meu Deus, que a partir de hoje, tudo o que estas pessoas vierem a fazer, elas possam ser bem-sucedidas, ó Pai, em tudo que elas fizerem, ó Deus. Porque a partir de agora, o Teu Santo Espírito estará no controle, dirigindo e guiando estas vidas. Meu Deus, que os Teus anjos estejam ao redor dos Teus filhos. Meu Deus, que o Teu Santo Espírito esteja protegendo. A Tua palavra diz que quando temos o Espírito Santo, o diabo não toca. Ele fica ao redor bramando como leão, mas não toca. Que isto seja uma realidade na vida de cada joelho dobrado aqui agora. Eu peço no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.